São 9h23, tempo agora para debate. Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, perfilados. Bom dia aos dois. São os nossos comentadores das quartas-feiras. Vamos começar pela situação nos Correios. Temos falado disto ao longo da manhã, já falámos com o Presidente Anacom. Toda a gente reconhece que o serviço piorou desde que os CTT foram privatizados. O contrato de concessão termina no final do próximo ano. O que é que o Governo deve fazer? Começo por ti, Henrique. Lançar novo concurso, renovar a concessão, entrar no capital da empresa?
Eu acho que o ponto central é esse. Acho que temos o país e, sobretudo, o Governo tem tempo a pensar. Há que respeitar o prazo legal da concessão e, se calhar, na próxima concessão, eu acho que voltarmos a renacionalizar parece-me excessivo. Pode haver um cuidado num novo contrato. Porque, como estávamos a falar aqui em off, há aqui uma enorme população do interior e idosa que depende mesmo do CTT. É lá que vai levantar a reforma, é lá que vai pagar tudo. E eu percebo que a pressão dos autarcas, os autarcas devem sentir essa pressão. Eu acho que se pode renegociar isso. Quer dizer, não faz sentido o café da vila ou da aldeia está a tirar bicas e depois vai servir de posto de CTT.
Um Correio Expresso, nesse caso.
Eu acho que se pode, aprendemos com a lição, eu acho que se pode refazer a concessão. Agora, a conversa da nacionalização parece-me excessiva.
Porque,
o CTT tem esta função social, fundamental, parece-me. Há outro lado, que é a função económica está a baixar. Quer dizer, nós enviamos cada vez menos cartas e menos encomendas.
Sim, todo o modelo de negócio está a ser repensado, não é?
Portanto, tem que ser repensado. Isso também temos de ter isso em conta.
Jacinto, eu não concordo. Eu acho que deve ser renacionalizado. E acho que se aprendemos alguma coisa com o que aconteceu até agora é que a solução privada não é boa para o CTT, não é boa para o país.
Mas se calhar não é boa porque foi mal desenhada, não é?
Se calhar podia ser menos má, mas acho que nunca seria boa, sinceramente. Além do mais, há um investimento que o Estado, todos nós contribuintes, fizemos para o CTT durante anos, e o valor do CTT também é isso, é um património que foi construído, e depois, mais grave do que isso, há um valor que não é mensurável por números do CTT, que é o do serviço público de chegar a pessoas, chegar ao interior, onde de facto, do ponto de vista do mercado, não se justifica estar aí, mas do ponto de vista do serviço público justifica-se e não só se justifica.
Até do Estado, não é? Há uma certa representatividade do Estado que as estações do CTT
exatamente,
também elas próprias
exatamente. E, portanto,
tinham, não é?
Eu acho que isto até está para lá da eu sei que há uma direita que tem quase, ia dizer, nojo pela expressão nacionalizar, fica assustada quando se fala em nacionalizações. Mas, por outro lado, fala da soberania como uma grande questão, das funções de soberania. E o CTT, eu acho que anda perto.
A questão da nacionalização tem também a ver com a questão do dinheiro, porque isso teria custos muito elevados, imagino.
Como? Não percebi.
A nacionalização dos CTT seguramente teria custos muito elevados para o Estado.
Não, os CTT eram lucrativos. Não eram uma empresa, talvez, de sucesso, uma empresa pública, mas não davam prejuízo. Não eram um daqueles buracos públicos conhecidos. E, portanto, desse ponto de vista, acho que não é para fazer um grande negócio público, do ponto de vista de ganhar dinheiro, mas é fazer o que o Estado deve fazer, que é estar presente em áreas fundamentais e servir onde o mercado não serve.
E depois há esta questão, que também tem sido muito comentada nos últimos dias, que tem a ver com o facto de que, desde que foram privatizados, os resultados líquidos do CTT baixaram para cerca de um terço, mas a administração continua a fazer-se pagar bem cada vez melhor. O presidente do Conselho de Administração, que é o mesmo que já estava antes da privatização, Francisco Lacerda, foi aumentado de cerca de 450 mil euros para 3 milhões por ano, o que, face ao serviço prestado, também levanta algumas questões éticas e mesmo empresariais, não é?
Sim, sim. E o fecho de balcões anunciado e as relações laborais internas.
Essa é a parte que nos toca a todos.
Portanto, acho que isto, se há alguma lição a aprender, é que isto não pode continuar.
Vamos mudar de tema muito rapidamente. Voltamos ao Brexit. A primeira-ministra britânica foi mandatada pelos deputados para renegociar a parte do acordo de saída da União Europeia, que tem a ver com a fronteira das Irlandas. É um tema que nós falamos recorrentemente, obviamente, e ainda há muito para acontecer.
Sim, há pouco ouvíamos aqui o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, sobre este tema. De qualquer forma, ouvimos ontem o Parlamento Britânico e a própria Theresa May num tom quase de desafio a Bruxelas. O que é que podemos esperar, Henrique?
Olha, sinceramente, já não é possível encontrar mais palavras ou argumentos para descrever o que aconteceu com o Reino Unido. Eu estava a vir há pouco o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros e fiquei a pensar que neste momento o Reino Unido faz lembrar aquela criança que está a fazer birra no canto. É uma birra sem qualquer tipo de racionalidade, mas é só para chamar a atenção.
Mas com consequências, não é?
Repara, eles ontem disseram que não querem sair sem acordo, mas depois não chegam a acordo sobre o acordo. E mais, esta questão do backstop das Irlandas, eu acho que é uma desculpa para não se confrontarem com a realidade. Quer dizer, sobretudo os hard Brexiteers, que estão confrontados com um abismo enorme, que eles prometeram uma coisa que não é possível. Sair da União Europeia sem custos é uma mentira. E, portanto, agora usam todos os pequenos pormenores. E mais, deixa-me dizer uma coisa. Ontem no Parlamento, mais do que a questão da fronteira da Irlanda, a questão fundamental foi a Escócia. O Partido Nacionalista Escocês disse bem claro no Parlamento Britânico: olhem, amigos, se vocês saem, nós saímos também. Nós saímos do Reino Unido. E, portanto, imagina que conseguimos resolver a questão da Irlanda. Depois vai à questão da Escócia. É, quer dizer, é um novelo sem fim. Que eu continuo a dizer que só tem uma solução realista. São as lideranças, quer a May, quer Corbyn, terem a grandeza de sair e, olha, entregar os partidos a outras pessoas, menos eurocéticas, e irem... irem de encontro ao sentimento cada vez mais visível nas sondagens que os britânicos não querem o Brexit.
Temos que avançar. Jacinto,
esta questão de Theresa May estar, por um lado, mandatada para renegociar com Bruxelas, mas, por outro lado, também impedida de avançar com o Brexit sem acordo. Ou seja, se não conseguir renegociar... O que é que acontece?
E parece-me que Theresa May conseguiu finalmente juntar o Partido Conservador e parece mais preocupada com isso do que em conseguir uma solução negociável com Bruxelas.
Juntar o partido contra aquilo que ela própria defendia. Exato, há 15 dias dizia que era inegociável.
E na verdade, o que esta emenda faz é simplificando, mudar a expressão backstop por soluções alternativas, que no fundo torná-la uma solução super vaga, que dá para tudo e que obviamente a Irlanda não pode aceitar nem a União Europeia pode aceitar. Portanto, eu acho que há uma votação marcada para o dia 4 de Fevereiro, que é o dia dos namorados. Eu acho que nesse dia este namoro entre meio...
14. Mas podemos namorar dia 4.
Não, mas é 14.
Podemos, quer dizer, todos. Não uns com os outros, obviamente.
Não, mas é dia 14. Dia 14 é o dia dos namorados e eu acho que o namoro entre meio e estes hard Brexiteers vai acabar nesse dia.
Há grandes zangas também, certamente, nesse dia.
Obrigada aos dois, Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, na manhã da Renascença.